Oi, oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o Juan. Pra quem não me conhece, pra mim, pra quem me conhece, continuo sendo eu próprio. Eu vim falar um pouco sobre a vida. Acho que quem tá ouvindo isso aqui e me conhece sabe que eu sou um grande aficionado por podcast. E, tipo assim, eu não ouço há muito tempo. Eu comecei a ouvir há 1 ano, mais ou menos. E nesse 1 ano, eu devo não, eu ouvi algo em torno de 70 mil minutos de podcasts. Isso dá bastante horas. Não sei especificamente quanto dá, mas dá muito, 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 muito. Então, tipo, eu comecei ouvindo hipsters.tech sobre programação e tudo mais. Daí, do hipsters eu comecei a ouvir o QuebraDev, que também é sobre programação, mundo da tecnologia e tudo mais. Comecei a ouvir alguns podcasts mais underground nessa área. E daí eu fui pro mais famosão de todos, um Nerdcast. Daí eu lembro que eu gostei pra caralho. E daí eu comecei a maratonar. E eu ouvi, tipo assim, uns 400 episódios em menos de um mês. Como eu trabalhava com programação na época, podia colocar meu fonezinho lá e ouvir enquanto eu trabalhava. Eu fazia isso. E foi intenso. Eu lembro que eu comecei de trás pra frente, né? E na época no Spotify não tinha todos. Tipo, não começava no 1, sabe? E daí eu comecei de onde tinha e fui ouvindo. E daí quando eu cheguei nos Nerdcast de RPG, eu comecei a ouvir eles em loop. Daí depois disso, eu fui pro Mundo Freak. Mundo Freak Confidencial. Eu ouvi, sério, sem maldade, praticamente todos. Deve ter, tipo, uns 10 episódios que eu não ouvi, sabe? Que eu olhei, o título não me chamou muita atenção. Mas que eu ainda vou ouvir até o final do ano. Tipo, até o final desse dia de hoje. Porque eu gostei muito do cast, dos assuntos. Tipo, o Mundo Freak é um podcast sobre, como o nome já diz, coisas bizarras e estranhas do mundo, sabe? Muito maneiro. Maneiro pra caralho. Pessoal, muita gente boa. Muita gente boa. Depois disso, eu fui pra um outro podcast aqui do Sul. Pra quem não sabe, eu sou do Sul. Que se chama Black Ash. Black Ash é dos guri. É um podcast de humor com o humorista Nego Di. Um cara bem conhecido aqui no Sul e região. E, tipo, os seus parça, tá ligado? Tipo, uma galera muito, muito da hora, muita gente boa também. Eles trocam ideia, tipo, sobre várias coisas. E ficam conversando, assim, tipo, trocando ideia com a vivência deles e pai, comentando algumas notícias. Não tem muitos episódios, deve ter uns 30, pouco menos que isso. E eu ouvi todos, porque eu ouvi, tipo, eu conheci um dia depois que eles soltaram o primeiro. E daí eu consegui acompanhar. Daí depois do Black Ash eu fui pro Magicando, que é um outro podcast sobre magia, como o nome já diz. De um cast mais ou menos igual ao do MFC, tipo, são as mesmas pessoas, uma troca ou outra. Pessoal também, tipo, muito legal. Daí é que muda um pouco, porque tem um intuito mais educativo, pro lado místico da parada, esotérico do rolê. Mas continua sendo muito legal, tipo, do caralho, tipo, tem 2 horas de duração cada episódio. Eu gosto pra caralho disso, pra caralho. É o que mais me dá vontade de ver podcast, é ver que ele tem, tipo, 2 horas de duração. Eu tô gravando isso daqui porque, tipo assim, agora são 1h04 da manhã, tá? Dia 31 do 12 de 2019. Não tem muito a ver com a virada do ano, até porque, tipo, meio que é só mais um dia, tá ligado? Não dou muita bola pra essas paradas aí, tipo, nem pro Natal, essas porra, não sou um cara muito chegado nisso. Minha família é, mas eu nunca fui, até porque, tipo, essas épocas geralmente eu fico meio bad nelas. Mas enfim. É porque é dia 31 do 12, 1h04 da manhã. E, tipo, eu fui dormir depois de assistir uma live. Live dos Nenhos. Abraço, Omp. Abraço, Nenha. Não sei se vocês vão ouvir isso, mas fica aí menção honrosa pra vocês. Eu tinha acabado de assistir a live deles, estava me preparando pra dormir. Tipo, eu passei muita raiva durante a live porque a minha net não tava carregando. Tipo, tava uma merda, e daí eu fiquei lembrando o preço que eu pago pra essa porra e já não tá funcionando. Eu tava muito puto, muito puto. E enfim, no final da live tudo voltou ao normal e eu consegui assistir de boas. Daí acabou a live, eu fui trocar ideia com eles na DM. Daí a gente tava conversando lá e tipo, eu sempre coloco vídeo pra dormir, porque eu gosto de dormir com barulho e com luminosidade. Daí começou a tocar o Poucas do Cauê Moura com o Mal na Cara. E tipo assim, é um episódio do caralho. Eu recomendo todo mundo que tá ouvindo isso aqui, as duas pessoas, a ir lá no YouTube ou no Spotify ou onde quer que seja e ouvir. Porque vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Tipo, o Mauro, ele é um cabeça muito da hora. Ele tem uns papos muito inteligentes, sabe? Tipo, muito mesmo. Ele teve paralisia facial por conta do estresse. E daí, em algum momento do podcast, eles começam a falar sobre isso e o Mauro fala sobre como ele parecia estar aprisionado dentro dele, sabe? E começou a relatar essa experiência de como ele estava frágil nessa época, no sentido do ego dele. Porque uma parte do rosto inteira dele tava paralisada, parada. Tipo, ele não era ele, mesmo não sendo ele, sabe? Essa fita mesmo. Loucura. Total, total. E nisso ele e Cauê começa a trocar ideia sobre como é, tipo, como a vida é louca, sabe? Como a gente, em certas etapas da vida, começa a dar valor pra coisas tão. Tipo, na importância para coisas que não merecem o valor que a gente tá dando, sabe? Pequenas brigas, coisas do gênero. Porque tem tantas outras coisas pra gente se importar, pra gente observar, sabe? Pra gente aprender, tipo, o mundo é tão maior do que isso, que é só em situações assim que a gente se dá conta disso, sabe? Que a gente tem esse insight. E voltando lá pro começo, eu tava conversando com o Omp, que, tipo, de vez em quando, vendo coisas do gênero, eu tenho um pique de adrenalina no meu corpo, que eu preciso criar alguma coisa, eu preciso externalizar. Porque senão eu fico muito, muito angustiado, muito. É literalmente como o Mauro falou, parece que eu tô preso dentro de mim. Sabe? Parece que se eu não fizer qualquer coisa, eu vou ficar muito frustrado, mas tipo, qualquer coisa fora do comum, sacas? Tipo, fazer um exercício físico, já que eu sou um gordo sedentário. Qualquer coisa que não seja da minha rotina, aprender alguma coisa nova, estudar. E o homem falou que foi numa dessas que ele criou o canal dele. E eu tava falando isso, fiquei, caralho, Zingnazio Coronga, brincos. E tipo, me fez refletir sobre isso, sobre essa necessidade de criação. Então, tipo, esse episódio piloto é mais pra vocês saberem um pouco de quem eu sou, o que que eu curto, o que que eu assisto, por que que eu tô fazendo isso. E eu, tipo, eu sempre tive essa vontade, sabe, de criar coisas. Eu, desde de moleque, nas antigas, tipo, 14, 13 anos. Aquela época de adolescente que tu tem muito, muito tempo livre, sabe? Eu era criador de conteúdo do Facebook, das páginas de anime, série, essas porra. Eu tinha muito tempo livre. Então, e eu tinha muita criatividade nessa época. Eu conseguia externalizar as coisas com mais facilidades. Eu, tudo que eu precisei foi um PC, que na época custou tipo 2 mil, um pouco mais que isso, um pouco menos. Não foi muito caro, mas para mim era caro na época. Porque, pra quem não sabe, eu sou de quebrada, então, né? Mas enfim, eu tinha esse PC, eu tinha aqui o meu quartinho, e eu tinha muito tempo de tarde livre, porque eu estudava de manhã. Tudo começou assim: eu curti uma página, e daí eu mandei uma DM pra página. Porque, tipo, eu me identificava muito com o conteúdo da página. E eu curtia muito fazer arte, tipo, capa de Facebook, sabe? E daí eu perguntei se eles não precisavam e tudo mais. E daí eu fiz uma capa lá pra eles. Nisso eles curtiram e me chamaram pra ser criador de conteúdo. Na época a gente se chamava de CDC. Era pré-influencers. E, tipo, nesse período, 2013, 14, 16, eu era tanto CDC quanto designer. Minha criatividade estava no ápice, assim, tava no talo, e minha capacidade de externalizar as coisas também. Foi uma das épocas em que eu mais criei coisas e eu mais me divertia. Só que daí, por algum motivo, tipo, meio que tem um gap na minha memória, uma lacuna, que eu não lembro o que aconteceu, mas meio que eu fui trazido pra vida real, assim, sabe? Tipo, pá, vem, acorda. Daí começou, tipo, rolo de escola. Eu entrei no ensino médio, daí tinha que trampar, várias fitas. Tipo, no final de 2016 eu comecei a trampar, e daí eu tava indo pro segundo. Eu tava indo pro terceiro ano do ensino médio, e daí terceiro ano já foi correria total. E tipo, no segundo ano também eu quebrei meu. Eu rompi meu tendão, daí fiquei um tempo de cama. E nessa época eu já tava desligado da arte, da criação, tipo, de todas essas fitas. E, tipo, vem desde lá essa vontade, sabe, de criar coisa. E eu sempre consumi muito, muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Tipo, muito conteúdo. Eu tô sempre, tipo, vendo alguma coisa, lendo alguma coisa. Mesmo que superficialmente, sabe, tipo. Eu gosto de estar perto de pessoas que criam coisas. Abraço pro meu amigo Lucas, que é designer. Ele cria uns bagulho da hora. E, tipo, o ponto todo sobre isso é que meio que eu me acostumei. Tipo, como é que eu posso falar isso? O ponto que eu quero chegar é que, tipo assim, eu era um guri que. Olha que louco. Quando, tipo, as chances disso acontecer não são tão raras, mas a gente nunca pensa que vai acontecer. Tipo assim, eu tô lá, tu tá lá no teu Facebook, tu vê. Tá lá no teu Instagram, tá? Instagram. Tu vê uma página de conteúdo que tu curte pra caralho, que fecha contigo, e tu manda uma DM pros caras, tu começa a trocar ideia, e quando vê, tu fala com os caras. Entendeu? Tipo, meio que tu alcança teus ídolos, entre aspas, sabe? Isso é muito louco. Isso aconteceu muito cedo comigo. Tipo, aquele era meu referencial, não de ídolo, mas de pessoas importantes, sabe? Referências mesmo. Aquele era o meu norte. Tipo, cara, um dia eu quero ter a visibilidade, o comportamento dessas pessoas, a importância delas e, tipo, eu gostaria de partilhar esse lugar com elas, sabe? Era esse o sentimento. E eu tive isso com 14 anos, em 2014. E na época, tipo, não fazia a menor ideia, sabe? Mas era muito legal, porque, tipo, a gente tinha uma rotina de cuidar da página, ler as DM, ver os pedidos da galera e tudo mais. Era legal pra caralho. E daí, a gente dá um salto no tempo pra 2000 e. Eu acho que 2018 barra 2019. que é onde as coisas loucas começam a acontecer, sabe? Tipo, eu já não sou mais aquele cara criativo que eu era. Tô levando uma vida só mesmo de consumir conteúdo, tipo, não de gerar. E daí um dia eu tô assistindo uma live de Rainbow Six Siege, que é um joguinho muito legal, de tiro, pra quem não conhece, de matar os outros. Tô assistindo a seletiva pro Mundial, eu acho. E o Caster, que é o Retalha, ele, tipo, eles fazem aquela seleção lá de tweets e tudo mais. E o meu aparece lá. E meio que isso, tipo, aquele sentimento de estar perto das pessoas que tu admira acende de novo, sabe? Então. E daí eu fiquei tipo, caralho, que louco, né? Tipo, tantas pessoas e o meu comentário foi selecionado. Que bagulho bizarro. E daí eu. E desde então, tipo, muitas pessoas famosas, tipo, famosas, sem ser babaca mesmo, têm me notado. Isso é muito louco. Muito louco. Tipo, já troquei ideia com o pessoal do Nubank, com o pessoal do Quebradev, troquei ideia pra caralho, já sigo eles no Twitter, eles me seguem. Com o Omp, com a Nen, do Casal de Nerd, com o Zigueira, que é um dos meus players favoritos de R6. Deixa eu ver, FBC, que é um rapper muito da hora. Então, tipo, meio que as pessoas que são meus referenciais de alguma forma ou de outra sempre estão no meu alcance, sabe? E por que que eu tô falando tudo isso? Porque o Mauro e o Cauê, no episódio que eu tava falando antes, o Mauro fala uma coisa que é tipo: quando a gente chega lá, sabe? Chega no teu objetivo, tu vê que aquilo é só mais um trampo, tá ligado? Tipo, sei lá, hoje em dia youtuber é os cara top, tá? Vamos dizer os youtuber. E daí, tipo, sei lá, até fã do Felipe Neto, o maluco tem 40 milhões de inscritos, tá? E aí tu manda uma DM pra ele e ele te responde. E daí vocês começam a fazer uma amizade. E, tipo, tu vai ver que na real da real, tipo, o que ele faz é só mais um trampo, tá ligado? E eu acho que quando tu entende isso e tu começa a agir assim, e, tipo, e começa a valorizar o trampo dos criadores, tu tem mais possibilidade de ser notado, sabe? Eu sempre deixei bem claro que eu curti o trampo de todo mundo. Meio que eu sempre tratei todo mundo que eu era fã como um parça meu que, tipo, tá meio longe, sabe? Não era um bagulho de ídolo, era tipo um bagulho de parça mesmo. E daí ia nessas que as coisas foram acontecendo. E hoje em dia, tipo, eu tenho uma relação muito da hora com o Ney e com a Ninho, por exemplo, que são pessoas muito famosas e que são os amores de pessoas, ou tipo, com o pessoal do Quebradev, que é sempre muita gente boa. Com o pessoal do Mundo Freak, que tipo, é gente boa pra caralho também, sabe? Então, tipo, o ponto que eu queria chegar é esse, sabe? Tipo, eu sei que eu falo muito, tipo, desculpa. Às vezes a gente não se dá conta disso, sabe? Tipo. Eu juro que eu vou tentar parar de falar, tipo, eu sou um cara que tem diversos problemas mentais e psicológicos, e eu vou virar o coronga. E nessa neura do dia a dia, da correria, a gente não se dá conta disso, sabe? E por que que eu tô dizendo isso? Porque, tipo, às vezes essas pessoas são os teus amigos, sabe? E tu não tá valorizando elas, tipo. Aquele teu amigo lá que tá no corre todo dia, que tem um sonho muito louco e, tipo, meio que tu faz graça do sonho dele, saca? Tipo, isso não é legal, porque esse cara hoje em dia, provavelmente ele vai estourar e tu vai ficar meio com cara de trouxa, sabe? Mas não é por isso que isso não é legal, é porque quando a pessoa já tá estourada, tu vê ela com outros olhos, sabe? E não que isso, tipo, oh meu Deus, é um crime. É uma construção natural nossa, mas, tipo, isso é errado, sabe? A gente vê o apoia quem tá do nosso lado, é literalmente o meme do apoia a cultura local. Então, tipo, eu queria falar um pouco sobre isso, sabe? De vocês apoiar um amigo de vocês e apoiarem vocês próprios. Tipo, quando vocês tiverem uma ideia maluca, não fica com medo ou com vergonha. Tipo, parece muito fácil falar, eu sei. Mas veja bem, eu sou um louco com microfone na madrugada falando sozinho, tá? Eu moro numa vila, então, tipo, isso é meio bizarro, sabe? Tipo, a gente não tem essa cultura por aqui. Então, por mais que tu pareça destoante do lugar que tu tá, follow your dreams. Seja tu próprio e faça aquilo que te faz bem, sabe? Acima de tudo. Tipo, eu tava ouvindo Nerdcast esses dias e. Pior que não foi no Nerdcast, foi no Poucas. Com o Cauê, com o Jovem Nerd e o Azaghal. Que o Azaghal, ele fala que, tipo, antes de eles serem o Jovem Nerd e o Azaghal, eles eram os caras que trampavam o dia inteiro. Tinha lá o blogzinho de madrugada, eles mantinham o bagulho pra tentar fazer aquilo virar, sabe? E daí uma hora virou. Tipo, existe uma teoria matemática de que nada é impossível. Não é uma teoria matemática, eu falei merda pra caralho. É uma teoria da vida, assim, é uma filosofia de boteco. Que o sucesso ele vai vir se tu tentar um número de vezes muito grande. Porque, tipo, sei lá. É aquele lance dos Vingadores, sabe? É uma chance em 14 milhões. Então, se eles ficassem tentando, tentando, provavelmente eles chegariam naquela uma chance. Entendeu? Claro que no caso do Vingadores tem o lance do rato, mas enfim, é isso, sabe? Tipo, tu tem, sei lá, vai, tu tem a ambição de ser famoso no teu âmbito de trampo. Tu sabe que pra ser famoso, entre aspas, tu precisa ter algumas skills, sabe? Tipo, falar bem, sabe? Ser comunicável. Ter uma determinada postura, ser um cara de mais ação, uma mina de mais ação. Tipo, essas coisas. Então, tu sabe o caminho que tu tem que seguir, sabe? É questão de tu ir lá e tentar. E entender que o erro, ele é uma libertação. Ele te mostra o que tu não deve fazer, porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente sabe o que não fazer. Isso, tipo, já é um grande, grande, grande ponteiro. Uma grande luz, um grande caminho, sabe? É tipo um bate-sinal bem gigante no céu. Não faça isso. Sabe que vai dar errado. E, tipo, de tanto tentar errar, tentar errar, tentar errar, uma hora tu trilha um caminho pro sucesso. É inevitável, sabe? Acho que eu vou encerrar por aqui com essa mensagem pra você que, tipo, é meio que follow your dreams, meio coach, meio babaca, mas é tipo, cara, a gente vive num rolê tão louco, mas tão louco que às vezes a gente precisa ouvir isso. Sacas? Às vezes a gente precisa dessa dose. Porque a gente tá meio desprendido da realidade. Completamente desprendido. A gente fica preocupado com coisas tão grandiosas que a gente esquece dos passinhos de formiga. Tipo, no exemplo de ser famoso, sabe? Ninguém nasce famoso. Tipo, o Whindersson Nunes começou fazendo vídeo pra ninguém. Cossiello começou fazendo vídeo pra ninguém. Todo mundo começou fazendo vídeo pra ninguém. Todo mundo começou, sabe? Então, tipo, se tu tem uma ideia, se tem um projeto, começa. Se tu tem algum medo, tenta enfrentar. Saca? E ver o resultado daquilo. Se tu vê que o medo é muito forte, pede ajuda. Conversa com alguém, desabafa. E não idolatra pessoas, sacas? Tenha referenciais. Pessoas erram. Elas não são perfeitas. Tipo, quem tá lá no topo, no holofote, eles têm mais visibilidade, eles têm que mostrar mais um lado coerente da vida, coeso, mais correto, sabe? Mas eles também erram, eles têm suas falhas, e é isso que torna essas pessoas tão incríveis. Que mesmo com seus erros e tudo mais, elas subverteram a própria personalidade e se moldaram em algo maior, em algo mais grandioso. E tipo, isso é muito bonito, sabe? É legal pra caralho. E isso que eu admiro em todo artista, todo músico, todo criador de conteúdo que dá cara a tapa. Que mostra, tipo, que começa chulo mesmo, lá embaixo, sabe? Tipo, é meio que uma síndrome do underground, meio que uma glamorização da sofrência, mas é legal pra caralho. Como é que alguém começou, tipo, do nada, tá ligado? Como dizia Mano Brown, até do lixo nasce flor. Tipo, um maluco não tinha perspectiva, sabe? Tipo, ele só tava fazendo dele e foi. Tá voando. Um grande exemplo disso é o Dus, @ofdus. No Instagram. Ele é um rapper, ou trapper, ou o que vocês quiserem chamar. Músico. Ele é muito das antigas. Muito, 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 muito das antigas. Pra vocês terem noção do quão das antigas é, ele fazia rap de Point Blank. Pra quem não conhece, PB ou Point Blank é um jogo de tiro muito das antigas. Muito. E ele começou lá, e tipo, hoje o maluco tá fazendo milhões de views no YouTube, tipo, do caralho, contando umas vivências muito foda, com umas letras cheias de referência. E, tipo, antes disso ele fazia react, então, tipo, cara, sabe, tipo, todo mundo começa em algum ponto. Por que tu não vai começar? Por que eu não vou começar? Então, eu acho que é isso, comecem, sabe? Não deixem as coisas morrer, alimentem elas periodicamente, tratem as ideias com carinho, sabe? Tipo, se tu coloca uma ideia em plano, não faz uma vez e deixa lá. Faz no mínimo 26. Porque 26 psicologicamente é o número de vezes que alguma coisa tem que ser repetida para se tornar um hábito. Então, torne suas ideias um hábito, sabe? Não pelo dinheiro, pela fama, mas pelo prazer. Porque é legal. E eu acho que agora sim é isso. Tá bom? Ah, boa noite pra todo mundo. Um peixe e um cheiro. Tchau, tchau.